Prosseguindo então com o programa, a gente fala agora, volta a falar, né, do combate ao mosquito Aedes aegypti. Os casos registrados de Zika vírus aqui na região causam, é claro, né, um temor, principalmente em quem está esperando um filho.
As confirmações de casos de Zika vírus na região preocupam principalmente as grávidas diante da possível relação com a microcefalia. Piracicaba já confirmou 2 casos de Zika em gestantes. Campinas tem 22 bebês com suspeitas de microcefalia, sendo que 3 deles possivelmente relacionados ao Zika. Silvia Delman é do grupo Mandala Coletivo de Doulas, que dá suporte e orientações a grávidas. Uma mudança nos encontros já é sentida diante desse cenário no país com as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. As futuras mães passaram a ter como principal companhia o repelente. Elas estão preocupadas e com muitas dúvidas.
As mães estão muito preocupadas, com bastante dúvidas com relação ao período que a infecção do Zika acontece e que pode trazer alguma sequela ao bebê. Ouvem muita informação conflitante, a reunião normalmente acontece numa roda de conversa. O primeiro item que elas tiram da bolsa é o celular e um potinho de repelente. Muitas gestantes vão aos grupos e dizem que têm saído sempre de calça comprida, com blusas de manga comprida.
Se não bastasse, o repelente também é uma preocupação. Para Sheila Moraes, que está grávida de 8 meses, a principal. Pelas dúvidas ainda em torno da relação da microcefalia com o Zika vírus, ela prefere não arriscar com os produtos químicos, também pensando na saúde do bebê.
Eu acho que tem muita coisa para ser desvendada ainda e eu preferi usar mesmo creme, usando bastante creme no corpo, o mosquito não consegue ficar porque desliza, do que ficar passando veneno no meu corpo. Do meu ponto de vista, esse veneno vai para o feto de alguma maneira.
No portal Brasil, que é um site governamental, algumas dúvidas sobre a microcefalia são esclarecidas por especialistas da Fiocruz. Eles destacam que a microcefalia tem várias causas, sendo a mais frequente a relação com o vírus da rubéola. Sobre o período de mais risco na gestação, inclusive com a questão do Zika vírus, dizem que ainda há dúvidas também na área da saúde, mas até o momento, os primeiros 3 meses são os mais delicados, com mais chances, então, do vírus, seja ele qual for, aliás, ultrapassar a barreira da placenta. De qualquer forma, a indicação é que os cuidados ocorram durante toda a gravidez. Os repelentes são vistos pelos profissionais como um mecanismo importante e eficaz de prevenção. As grávidas devem ficar atentas à composição do produto. Os que contêm icaridina são mais indicados. De Campinas, Gláucia Franchini.
E nós estamos em contato neste momento com o secretário de Saúde de Piracicaba, Pedro Melo. Bom dia, secretário.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer muito grande falar mais uma vez com vocês.
A gente conversa com o secretário de Saúde lá de Piracicaba, porque o programa de soltura de mosquitos transgênicos recebeu a recomendação até da Organização Mundial de Saúde. E esse programa é feito, né, como um teste lá na cidade de Piracicaba. E a gente queria perguntar para o senhor, secretário, se muda alguma coisa nesse teste com os mosquitos transgênicos aí na cidade, depois que o município registrou, né, esses 2 casos de Zika.
É, na realidade, Flávio, a experiência que nós estávamos fazendo com o mosquito é lá num bairro que tem aproximadamente 6 mil pessoas e nesse bairro a gente percebe nitidamente que houve uma diminuição extremamente elevada dos casos de dengue que tinham acontecido nos anos anteriores. Nós tínhamos, em 2014, em torno de 133 casos e, claro, que nesse ano nós tivemos apenas um caso que aconteceu, né? Então, realmente, demonstrando que o sistema, através do mosquito transgênico, tem dado certo. Claro que a preocupação em relação ao Zika é uma preocupação que está aí não só em nível de Piracicaba, São Paulo, Brasil, o continente americano e até o europeu, preocupado porque é uma doença nova, que a população não tenha nenhum tipo de imunidade ainda, nós não temos a vacina e, consequentemente, tudo que se fala do Zika são coisas novas, inclusive a microcefalia, que é uma patologia ainda não totalmente definida, mas tudo demonstra, né, pela estatística e pelo número de casos, que a Zika realmente esteja extremamente relacionada, já visto as autópsias demonstrando a presença do vírus no cérebro das crianças que foram autopsiadas. Então, a preocupação, claro, continua, mas estamos expandindo o processo agora na zona central, por determinação do nosso prefeito Gabriel Ferrato. Nós estamos aí pegando o centro da cidade, que é onde tem uma movimentação muito grande de pessoas, porque o comércio de Piracicaba é um comércio muito ativo, então tem uma migração muito grande de pessoas de outras cidades para o nosso centro, né? Automaticamente, nós temos uma cidade geriátrica também, que é o Lar dos Velhinhos, que tem mais de 150 pessoas idosas, que também é um fator preocupante, porque o índice de mortalidade nessas pessoas são elevados. Envolve também a parte da Rua do Porto, que é o nosso polo turístico, com muitas pessoas vindo de fora. Enfim, a preocupação existe sim, tanto é que nós estamos aí ampliando a soltura do Aedes nessa zona central.
Eu até perguntei se muda alguma coisa nesse programa, né, nessa soltura. Já sabia, né, que a cidade de Piracicaba tem essa intenção de ampliar para a região central a soltura desse mosquito transgênico. Só que, como o senhor mesmo disse, né, a Zika é uma doença nova e que se desconhece muitas coisas dela. E como foi feito esse trabalho com esse mosquito transgênico? Porque antes se falava de febre amarela e a transmissão da dengue para esse mosquito transgênico, né? Foi tudo trabalhado com esse estilo, com esses parâmetros de doenças e também a própria chikungunya. Mas com essa nova doença, Zika vírus, como é que está sendo esse trabalho com a Oxitec, né? Que é quem faz esse mosquito transgênico com essa nova chegada, né? Com o Zika vírus.
Na realidade, como é o mesmo elemento que faz a transmissão, é o mesmo do Aedes, então, consequentemente, a forma de você trabalhar é a mesma, né? Você realmente faz a soltura dos machos, que são os insetos que não picam, porque o macho não precisa do sangue para fazer a maturação dos ovos, e simplesmente é a fêmea que precisa disso. Consequentemente, essa cópula, com o macho criado em laboratório, que é o transgênico, com a fêmea selvagem, não há evolução da prole, né? Ela morre na forma de larva. Consequentemente, você não tem proliferação de mosca. E as moscas selvagens, ela tem uma duração normal, que é em torno de 30, 40 dias. Então, com o passar do tempo, as moscas selvagens vão desaparecendo, consequentemente, diminui o poder de transmissão da doença naquele ambiente onde os mosquitos estão sendo soltados.
Secretário Pedro Mello, como é que a Prefeitura recebeu, né, a aceitação de uma representação feita por ativistas e pesquisadores sobre a eficiência e a segurança desse projeto chamado de Aedes do Bem aí na cidade de Piracicaba?
Nós já tivemos, da primeira vez que nós íamos fazer em caráter lá no experimental na região do CECAP, nós tivemos também o mesmo processo, né? Felizmente, a promotoria pública nos permitiu a soltura mediante a elaboração de um TAC, né? E eu acredito que dessa forma também vai acontecer do mesmo jeito. Toda vez que se fala em transgênico, existe uma certa angústia dessa população, que são os ativistas, né? Mas isso é uma coisa normal, a gente encara isso como um fato normal. Claro que vamos responder e apresentar a defesa perante o Ministério Público, tanto a Oxitec como a Prefeitura, e nós estamos na expectativa que o processo vai continuar, haja visto que hoje a própria Organização Mundial de Saúde está recomendando o uso transgênico, quer seja ele através da técnica da Oxitec ou através da irradiação, que é outra metodologia também que está sendo usada em outros países, né? Então, a gente tem essa expectativa que isso vai acontecer, consequentemente não vai barrar o nosso projeto.
Até que, aproveitando a experiência do senhor, o ouvinte Gilberto, que é aqui de Campinas, mas ele faz uma pergunta, porque a história do Zika vírus, né, causa muitas dúvidas, e Piracicaba teve esses dois casos, e eu queria aproveitar tudo que o senhor já conversou. Até ontem o senhor estava em São Paulo, né, na capital, com o secretário estadual da VIUIP, né? E o Gilberto pergunta, ele disse que tem dois filhos, um de 3, outro de 2 anos. Eles correm o risco de ter microcefalia?
Não, veja bem, a microcefalia é uma transformação durante a formação da criança, né? Normalmente ela se processa nos primeiros 3 meses. Então aí temos aí geralmente em torno de 8 a 12 semanas, vamos colocar aí um pouco mais, em torno de 18 a 20 semanas. Então, esse menino que já tem 2 anos de idade, claro que não tem essa característica, ele está fora desse risco.
Secretário, como é que está sendo feito o trabalho aí na cidade de Piracicaba depois dos registros, né, de Zika vírus? E foram em duas gestantes, né?
Duas gestantes e, graças a Deus, com os exames morfológicos todos normais. Uma está na 20ª semana e a outra na 32ª semana. Quando começou o processo do Zika vírus, nós fizemos toda uma capacitação da nossa equipe médica e paramédica. Então, Piracicaba é uma cidade que tem uma busca ativa em cima do Zika vírus. É que qualquer pessoa com exantema tem que estar notificado uma suspeita de Zika vírus. Talvez seja esse um diferencial da cidade. Todas as grávidas que já tiverem exantema, o Zika vírus é obrigatório na pesquisa, né? E essas pacientes que tiveram exantema, que pode ser muitas doenças, né? Uma delas é o Zika vírus, são monitoradas pela nossa central de controle de gravidez, né? Quer dizer, que é o Pacto pela Mortalidade Infantil. Então, Piracicaba é uma cidade que, lá atrás, já vinha se diferenciando, se estruturando, porque nós sabíamos que o Zika viria com muita intensidade, exatamente porque era um vírus novo, que a população não tem imunidade contra ele, consequentemente, seguia realmente um processo epidêmico. Em relação o estudo do Zika vírus, ele só começou a se transformar agora num problema porque ele está atingindo também países de primeiro mundo, né? Enquanto ele ficou restrito a países não considerados de primeiro mundo, consequentemente o mundo não deu muita bola para ele, né? Agora, que realmente está atingindo o continente americano e alguns países europeus, se tornou realmente um processo de saúde pública mundial. Consequentemente, começa a ter os recursos e começa a estudar a doença. Se você observar que na Polinésia Francesa, onde teve surto epidêmico, já teve microcefalia. Agora o pessoal estão relacionando com a história da Zika. Então, atingiu os países ricos, os recursos financeiros aparecem, consequentemente os estudos sobre a doença tornam-se evidentes e logo, logo teremos uma vacina, com certeza, no mais tardar aí em 1 ano e meio, 2 anos.
Conversando até com um colega do senhor, secretário de saúde aqui de Campinas, Carmino de Souza, ele definiu como o lado bom da coisa ruim, exatamente esse ponto que o senhor disse, né? Como isso está atingindo países de primeiro mundo, atingindo a Europa, chegando também a ter registro nos Estados Unidos, isso traz também toda uma pesquisa e recursos para isso, né?
Exatamente. Infelizmente, o país nosso é um país que está passando, inclusive, por dificuldades econômicas terríveis, não só na área da saúde, mas em todos os setores, né? E nesse momento, realmente, é de bom grado o dinheiro americano, o dinheiro europeu. Só os Estados Unidos está colocando quase 2 bilhões de dólares em tratamento da Zika, né? Em busca de tratamento, ou através de vacina, ou qualquer outro tipo de medicamento. Isso realmente, como eu disse, é um momento ruim, mas que está se transformando bom nesse aspecto, está vindo recurso financeiro. Infelizmente, a área da saúde, sem recursos financeiros, você não consegue evoluir nas pesquisas.
Secretário de Saúde de Piracicaba, Pedro Mello, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas.
Eu que agradeço muito a vocês, que vocês têm feito um trabalho fantástico, levando informações concretas e reais às pessoas, e que a população continue ajudando o poder público no controle do Aedes, que é o grande transmissor dessa doença.
Que conversamos com o secretário de saúde lá de Piracicaba.